E vamos ao assunto da política de hoje. Nós temos aqui a presença de Reginaldo Dias, Thiago Valenciano. Nosso tema de hoje são duas pesquisas. Pesquisas que, né, foram anunciadas pelo Instituto Ibope, que agora é IPEC, mas também pelo Datafolha. Ah, ontem nós tivemos aí a pesquisa do Datafolha. Eu vou usar os índices do IPEC, que não muda muito em relação ao que foi o Datafolha. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto, 48%, ou seja, se tivéssemos uma eleição hoje, ele ganharia no primeiro turno. O atual presidente Jair Bolsonaro, surpreendentemente, com 21%. Atrás vem Sérgio Moro, com 6%, e depois Ciro Gomes, com 5%. Dória fica bem lá atrás, na pesquisa, com 2% de votos, empatado, inclusive, com André Janones, por exemplo. Enfim, o governador de São Paulo não tem aí o índice que talvez ele gostaria de ter nessa largada. E vamos conversar sobre esses índices com Reginaldo Dias e Thiago Valenciano. Vou cumprimentar primeiro o Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os amigos da CBN.
Meu caro Thiago Valenciano, bom dia.
Muito bom dia, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN Maringá.
Como o Reginaldo é o nosso concurso de sexta-feira, Reginaldo, Bolsonaro, como você gosta de dizer, está desidratando?
Olha, ele está numa situação desconfortável, mas eu lembraria um artigo que saiu na Folha de São Paulo nessa semana. Um articulista, ele estava a interpretar por que o ex-presidente Lula está se aproximando do ex-governador Geraldo Alckmin, quando, segundo as pesquisas, a situação do ex-presidente Lula é muito confortável para ganhar a eleição e talvez no primeiro turno. E ele fala, naquele dia ele falava assim, a quem não entende o movimento, dizendo que faltam só 5% para o ex-presidente Lula ganhar no primeiro turno. Mas não falta 5%, falta um ano para a eleição. Então, a eleição, as pesquisas, elas sempre fotografam um determinado momento. Então, falta um ano ainda e o presidente Bolsonaro, ele vai fazer movimentos para recuperar votos. Ele tem a máquina governamental. Então, não é possível esquecer, Gilson, que se o ex-presidente Lula ganhar no primeiro turno, ele vai estar fazendo um feito extraordinário, primeiro porque ele nunca ganhou a eleição no primeiro turno. As duas que ele ganhou no segundo turno. E um outro motivo é que todos os candidatos à presidência da República que disputaram a reeleição foram reeleitos. Então, ele não apenas derrotaria o presidente Bolsonaro, como derrotaria no primeiro turno. Então, não é possível que o ex-presidente Lula trabalhe exclusivamente com essa variável, né? Ele está fazendo movimentos para consolidar a posição dele, que é confortável, segundo as pesquisas hoje, porque falta um ano para a eleição. Então, o bombardeio não começou ainda. Hoje ele está navegando numa situação de mar calmo, né? Mas qualquer um de nós sabe que há fatos polêmicos relacionados à biografia do ex-presidente, que ele vai disputar com a opinião pública, e tem também, a favor dele, indicadores de governo que favorecem a essa memória que hoje se traduz nos votos. Mas falta muito tempo ainda para a eleição, e a disputa está sendo ensaiada, né? Segundo o nosso querido Jorge Ferreira do Estrado, autor que escreveu o primeiro livro sobre Maringá, nós estamos na fase das conjuminações. A disputa para valer não começou ainda.
Agora, dessa questão que o Reginaldo coloca, que é, nós temos um ano. Se para as pesquisas são 5% para vencer no primeiro turno, a gente tem um ano ainda. Nesse um ano, a gente sabe que existem aqueles que têm rejeição de votos, que isso conta muito, né? Mais do que alguém que possa agregar votos, mesmo que esteja com índice baixo. Todos nós sabemos que o presidente Lula deve ser, aparentemente, o objeto de crítica do atual presidente Bolsonaro. Mas me parece, Thiago, que todos os outros vão criticar o Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro vai concorrer com um monte de gente, mais do que Lula. Quer dizer, Bolsonaro será a figura mais apedrejada, porque todo mundo vai querer ir para o segundo turno com Lula, já pensando que o Bolsonaro é o homem a ser batido?
Olha, Gilson, Reginaldo, vai ter um movimento estranho nessa eleição. Porque normalmente o que acontece? Quem está atrás nas pesquisas sai na frente para poder criticar quem está no governo. Normalmente isso acontece. Você bate quem está no governo para poder sangrá-lo e depois você conseguir chegar numa disputa de segundo turno, eventualmente com quem está no governo. Então você está batendo quem está comandando a máquina governamental. Nessa eleição a gente pode ter um mecanismo diferente, porque você vai bater no primeiro colocado que não está no governo, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Quer dizer, você bate naquele que você quer ir com ele para o segundo turno, apesar de ele não estar no governo, que é esse que é o fato interessante, é que essas pesquisas nos mostram, pelo menos de momento. Quer dizer, está batendo no primeiro, mas ele não jamais esteve no governo nesse momento. E quem está no governo vai ter que se cuidar tanto com quem está na rabeira, que é o terceiro colocado, quanto quem está na frente, porque se você deixar um pouquinho de lastro, o Lula se torna eleito no primeiro turno. E se você não cuidar tanto assim, pelo menos é o que de momento nos mostra, o terceiro colocado pode encorpar e passar a ser o segundo colocado. Então essa é a disputa mais ou menos daqueles times que estavam ali, né, pertinho da zona de rebaixamento do Brasileirão desse ano. Ou você cuida para você não ser rebaixado, ou se você fizer duas vitórias, você vai para a Libertadores. Não tem muita saída, né? A posição do Bolsonaro hoje é essa. Ele está ali naquela zona de que ele pode estar a um passo do segundo turno e ter o duelo de titãs contra o Lula no segundo turno, como também ele pode se cuidar bastante para não ser aquele candidato que deixa de estar no segundo turno e passa a ser um mero figurante na disputa eleitoral. Então é um mecanismo que ele tem que tomar cuidado. Olhando o posicionamento hoje do presidente Jair Bolsonaro, a ida dele para o Centrão já vem nesse sentido, de conseguir apaziguar um pouco os ânimos, e também ele vai ter que se preocupar mais agora, tanto com quem está atrás, mas principalmente com quem está à frente dele.
Agora, Reginaldo, nós já conversamos aqui algumas vezes, você já falou isso, né? Tá gravado esse negócio. Você falou aí que a gente tem alguns fiéis eleitores, tanto do presidente Lula, quanto do ex-presidente Lula, como do atual presidente Jair Bolsonaro, a gente tem fiéis eleitores. E fiéis eleitores, a gente chegou a falar em índices. Por exemplo, você já falou para mim aqui, Thiago lembra, testemunha, 25%, 30% de fiéis eleitores. O Bolsonaro está nessa faixa. O Bolsonaro tem os seus fiéis eleitores. Quem tira isso dele? Dá para tirar mais? Ou o Bolsonaro está no osso?
Não, o que pode derrotar o presidente Bolsonaro é se ele sofrer um desgaste. Quando eu falo derrotar, é em não ir ao segundo turno.
Claro.
Derrotado já no primeiro turno. Pensando como se fosse um jogo de xadrez, quais são os movimentos que podem levar a uma conclusão ou a outra, né? Então, há um cenário. Se o presidente Bolsonaro perder um pouco de votos e ocorrer um crescimento no Sérgio Moro, em particular, e pode haver um cenário de que o eleitor identifica no Sérgio Moro o único candidato capaz de fazer frente ao ex-presidente Lula. Então, um voto útil pode ser uma variável que vai definir o adversário do ex-presidente Lula no segundo turno. Mas para que ele seja enfrentado no segundo turno, é preciso que haja segundo turno. Então, cada um dos candidatos que vem abaixo nas pesquisas precisa desgastar o ex-presidente. Só que os candidatos, às vezes, eles têm uma pulga atrás da orelha, né? Quando tem alguém na dianteira, é como se ele tivesse uma árvore cheia de frutos e os que estão lá atrás tivesse que tacar pedra para derrubar os frutos. E cada um coloca um cesto ali. Então o candidato tem que considerar que ele vai jogar pedra, vai derrubar o fruto e que vai cair no cesto dele. Isso não é óbvio que isso vai acontecer.
Vai cair no cesto do outro, né?
Pode acontecer de você fazer um trabalho sujo com um adversário, né? Com outro adversário. Então não é um movimento óbvio, é preciso ser bem calculado. Porque o Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro, eles não têm escolha, eles têm que desgastar o ex-presidente Lula. Por dois motivos. O primeiro é para dar segundo turno. E o segundo é que eles disputam o voto antipetista, que é muito grande. Então eles têm que se classificar como o melhor candidato antipetista e aquele candidato que é capaz de fazer frente e eventualmente derrotar o ex-presidente Lula, que segundo as pesquisas é o favorito hoje em dezembro. Dezembro de 2021, mas a eleição em outubro de 2022. Então há muita água para correr aí.
Bom, vou encerrar com o Thiago com o seguinte: terceira via. A terceira via era, para muita gente, o grande caminho para uma vitória, já que nós teríamos o presidente Lula, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, como as peças de polarização dos votos, ou de pelo menos centralização dos interesses nessas eleições. Só que a terceira via tem gente demais. Tem até gente difícil de você entender como terceira via, como o Ciro Gomes. A ideia é, pegando a árvore aí do Reginaldo, né? Vamos jogar pedra na árvore e tal. O pessoal da terceira via está com um cestinho pequeno, e é um monte de cestinho. Vai cair tudo no chão ou vai cair na cesta de Bolsonaro ou na cesta de Lula? Você acha que tem um jeito de unir a terceira via, ou a terceira via simplesmente está bloqueada, vai para lugar nenhum?
Não existe terceira via, Gilson e Reginaldo. Na verdade, existem dois balaios. Não tem nem cestos. São dois balaios. É um disputando contra o outro. Por quê? A terceira via não vai se consolidar para essa eleição baseado naquilo que a pesquisa nos mostra em relação à rejeição. Nós temos uma eleição, e essa eleição de 2022, a tônica vai ser essa, da disputa entre aqueles que têm, de novo, a menor rejeição. A rejeição do ex-presidente Lula é alta, a rejeição do Sérgio Moro é mais alta ainda, e a rejeição do Bolsonaro é a campeã das rejeições.
Altíssimo.
Então a gente vai disputar para saber quem tem a menor rejeição, e o brasileiro vai ficar de novo na escolha daquele que tem a menor rejeição. Por isso que eu acredito que a gente não tem mais do que dois balaios grandes, porque a disputa, pelo menos ao que consta até agora da eleição do ano que vem, é daqueles que estão contra a rejeição. Até porque os cenários de segundo turno mostram tudo isso para nós. Ah, se o segundo turno for contra o Bolsonaro, todos ganham dele. Ou seja, a rejeição do Bolsonaro é maior. Se o segundo turno for contra o Moro, opa, a maioria dos candidatos já ganham do Moro, porque a rejeição do Moro é alta. E se o segundo turno for contra o Lula, talvez o Lula perca do Bolsonaro, possivelmente, do Moro. Do Bolsonaro já mostrou que não perde, pelo menos até agora, mas ele ganharia de todos os outros cenários, exceto se fosse para o segundo turno o Pelé, o Messi, o Maradona, o Rivelino, o Tostão, porque esses daí poderiam ganhar, porque até então ele está ganhando de todo mundo. Então a gente vai ter uma disputa de rejeição muito forte no segundo turno, e é isso que deve ser o fator preponderante das eleições do ano que vem.
Meninos, muito obrigado pela conversa, dá vontade de falar mais, o tema é muito instigante, dá vontade de conversar muita coisa, a gente se fala na sexta-feira que vem, aí a gente puxa um pouco do assunto, um pouco mais, para a gente falar sobre isso. Queria falar um pouquinho sobre o papel, na semana que vem, dos parlamentares, deputados e senadores da eleição presidencial, porque quer queira, quer não, Bolsonaro está com um monte de gente em volta. Confiáveis essas alianças ou não? A gente fala disso na sexta-feira que vem, beleza? Bom fim de semana para os dois. Bom fim de semana, Reginaldo.
Bom fim de semana para você, para o Thiago, para os amigos da CBN. Que curtam bem o fim de semana com as suas famílias.
Obrigado, meu caro. Você também. Meu caro Thiago, bom fim de semana para você.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo. E lembrando que segunda-feira a gente volta com aquele tema da Secretaria de Educação. Lembra que eu falei aqui no assunto da política, da bagunça que foi as eleições para diretores. Pois é, a crise está pior do que aquilo que a gente imagina.
Ah, perfeito. Beleza. Então, vamos lá. Segunda-feira, tocamos nesse assunto, meus caros. E o assunto é política, fica por aqui. Reginaldo Dias no Facebook. Acesse o conteúdo do Reginaldo, fantástico. E também o meu amigo Thiago Valenciano, o site dele, thiagovalenciano.com.br.